Oi, agora. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente tem uma visita muito especial. Eu queria chamar ele aqui à frente. Ele se chama Emerson, ele é amigo de Rodrigo e também é pastor na igreja Emanuel, lá do Ibura. E ele vai estar aqui com a gente hoje compartilhando a palavra. Espero que Deus possa usar a vida dele para falar aos nossos corações, que o Espírito de Deus venha nos incomodar e que a gente possa sair daqui diferente, que ele venha realmente trazer mudança na nossa vida. Amém? Vou orar por você aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de Emerson, Pai. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem confiado aí lá no Ibura. Que o Senhor possa continuar usando a vida dele lá naquele lugar, na vida daquelas pessoas, das suas ovelhas. E te peço para que o Senhor possa usá-lo nessa tarde. Que o Senhor fale ao nosso coração através daquilo que ele preparou aqui, que o teu Espírito o conduziu e que esse mesmo Espírito venha a nos instruir, venha a nos ensinar e venha a nos transformar. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, gente. Que bom estar com vocês. Eu acho que é a quarta ou quinta vez que venho aqui falar. Sei que vai chegando pessoas novas, então tem muita gente que eu não conheço. Tem um pessoal da velha guarda que eu já conheci. Mas costumo estar com vocês aqui desde os primeiros passos, né? Fiz seminário com o Rodrigo em 2010, a gente se formou junto. E a gente se pastoreia. A gente anda juntos aí compartilhando a missão, e tem sido um tempo muito precioso. O Rodrigo é muito especial, a Paloma, são muito especiais para nós. Alegria estar com vocês. Queria compartilhar um texto da palavra, está em Mateus capítulo 21. Queria ser bem simples, assim, no que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Enquanto vocês procuram aí, Mateus 21. Pastoreio a Igreja Batista Emanuel do Ibura, uma comunidade que tem 13 anos ali no Ibura, comunidade missional. Nós temos um projeto social na igreja, né, que funciona com aulas de karatê, balé e também um apoio à comunidade em termos de sociais, né? A gente serve refeição semanalmente, a gente recebe as pessoas e procura ajudar naquela comunidade que vocês conhecem, está bem pertinho aqui. Vocês sabem da vulnerabilidade que é a nossa comunidade ali do Ibura, Jordão. A gente atende ali. E tem sido uma grande bênção. A igreja tem entendido a missão, né, abraçado, encarnado a missão ali. E tem sido realmente um tempo muito precioso ali. Vai fazer, de fato, 10 anos já, né, que a gente está ali. E tem sido, assim, um desafio enorme, né? A gente descobriu, por exemplo, que uma em cada quatro adolescentes, e quando eu falo adolescentes, eu estou aí falando de, no máximo, 14 anos de idade, elas estavam grávidas ou já eram mães, né? E a nossa igreja estava ali e a gente decidiu, então, intervir nesse negócio aí. Dizer assim, poxa, a gente está aqui para fazer alguma coisa, né? Não é possível. E a gente começou um trabalho, né, com as adolescentes, com as meninas, com as crianças, e tanto através do karatê, do balé, como também um apoio de escuta, de conversa, de orientação. E esse tem sido o nosso trabalho ali naquela comunidade. Deus tem nos abençoado muito. E hoje a gente tem muitos frutos ali de adolescentes que hoje servem a Jesus, né? E hoje alguns adolescentes já são jovens ali, já estão com seus 18, 19 anos, já são professores do próprio projeto. Isso é muito legal, né? Você ver eles crescendo ali, aprendendo e podendo influenciar outros. Esse tem sido a nossa vida ali, tem sido muito, muito bacana. Deus tem nos abençoado muito. Sou casado com Virgínia, ela não pôde estar conosco, e tenho dois filhos. O mais velho se chama Gimel, vou fazer 12 anos agora, e o mais novo se chama Aleph. A culpa dos nomes é da minha esposa, eu não escolheria. Mas são letras do alfabeto hebraico, e os homens aqui sabem que, no final das contas, são as mulheres que escolhem, né? E a gente só faz, né? Tá vendo? Você riu porque realmente, né? Mateus 21, verso 12, gente, em diante. Diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Verso 15: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Osana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. E nós te pedimos uma única bênção nesse momento: é que a tua voz seja audível neste lugar. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui tem um texto muito precioso e muito pedagógico. A Bíblia é um livro pedagógico, né? Tem um texto aqui de um acontecimento assim extraordinário. Os versos anteriores, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como rei, em cima do jumentinho. A gente conhece aquela história linda lá. E agora ele está chegando no templo. E quando ele chega no templo, ele não se agrada com algumas coisas que ele vê, e ele propõe o que deveria encontrar ali naquele lugar. E essa vai ser a nossa reflexão hoje. A gente vai tentar entender aqui o que é que o Senhor quer expulsar de nós e o que é que Ele quer encontrar em nós. Essa é a proposta da reflexão. É óbvio que quando a gente está falando de templo, a gente já sabe que o templo somos nós. Graças a Deus que a gente tem essa revelação plena. Por exemplo, o Estevão, no seu discurso em Atos capítulo 7, ele nos lembra que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos lembra que nós somos esse templo, né? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, ele vai falar que nós somos esse templo. E ele fala, é muito interessante isso, porque ele fala numa perspectiva individual. De fato, nós somos morada, nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, né, temos esse encontro que nós chamamos de conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, o apóstolo Paulo nos orienta e nos ensina que nós passamos a ser esse santuário, né? Por isso que a gente deve cuidar da nossa vida, né, do nosso corpo, como quem cuida da casa de Deus, o templo do Senhor, do lugar onde Deus habita. Mas não só na individualidade, ou seja, a presença de Deus se manifesta na nossa individualidade, em nós, onde nós vamos, ou como foi cantado aqui, em qualquer lugar que a gente for, né? Essa música é linda, né? Do Baruque, a gente vai e ele está, porque nós somos templo, né, do Espírito Santo, ou nós somos a carta, né, que leva essa mensagem. Mas também a palavra nos ensina que nós comunidade, corpo, né? O próprio Jesus falou: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. A manifestação da presença por causa da relação. Ele se manifesta na relação, né? O pré-requisito mínimo para a manifestação da presença são dois. É por isso que a gente fala que o casamento é essa junção perfeita para a manifestação clara, né, da presença de Deus. Então, nós somos esse ajuntamento, a igreja, o corpo, onde Deus se manifesta. Tem uma visão muito bonita de João, lá na ilha de Patmos. Apesar da situação dele, ele começa a ter aquela revelação do Apocalipse. Ele vê os candelabros, né, os sete castiçais, e vê o Filho do Homem, e vê Cristo no meio, passeando no meio dos sete castiçais. Depois ele mesmo faz a hermenêutica ali do texto e explica que os castiçais, os sete candelabros, eram as sete igrejas da Ásia, e a gente vai percebendo que ele estava querendo dizer que aquelas sete igrejas ali, na verdade, significavam ali a totalidade da igreja do Senhor. Isso quer dizer que o Senhor, ele passeia no meio da igreja. Nós estamos reunidos e o seu Espírito está aqui entre nós, com toda certeza, passeando. E é óbvio que ele vai passeando e vai dando diagnóstico. Como ele viu lá em Apocalipse, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, né? Eu conheço as tuas obras. E ele conhece cada um de nós, na nossa intimidade, ele sabe como nós somos. Então, a gente tem a manifestação da presença de Deus na nossa individualidade, não no individualismo, mas na nossa individualidade como cristãos, mas nós temos a presença de Deus, nós somos casa de Deus na nossa coletividade como igreja do Senhor. Então a gente vai olhar agora como Deus, o que Deus de fato, o que Cristo, quando chega nesse templo que sou eu e que somos nós, o que Ele quer de fato expulsar e o que Ele quer encontrar, o que Ele quer construir. Tá bom? Essa é a nossa ideia. Então, a primeira coisa que a gente vê no texto aqui, que fica muito claro para a gente, quando Jesus chega, ele não quer encontrar, ou ele quer expulsar de nós comércio. Ele não quer encontrar em nós a ideia do negócio, do comercializar, para que a gente tenha esse acesso, né, à sua presença, já que a gente está falando de templo. É bem verdade, irmãos, que o comércio ele se dá quando a gente pega aquilo que tem valor e coloca preço. Isso é comércio. É quando a gente começa a observar e negociar os valores que existem em nós e, dependendo do preço que se paga, a gente começa a abrir mão. E o Senhor não quer encontrar comércio em nós. Para essa relação com Ele, para a manifestação da presença dEle, não deve haver barganha, não deve haver comércio, não deve haver essa ideia de que eu preciso negociar tudo. Pelo contrário, Ele quer expulsar todo esse pensamento de nós. Mas o texto também nos revela que, além dele expulsar todos os que estavam vendendo e comprando, o texto nos revela também que ele derruba as mesas dos cambistas. Ele não quer encontrar cambismo, que é a ideia de se colocar um preço além do que é justo naquela determinada situação, naquele acesso. Ali naquela situação de Jerusalém, no templo, os cambistas eram aqueles que aproveitavam aquele ajuntamento, aquela festa judaica, para receber aqueles irmãos que vinham de todos os lugares e para começar a cobrar aquela entrada ali, e preços muitas vezes exorbitantes, para que eles tivessem acesso ali, um lugar mais próximo ali, tivessem acesso à presença, vamos dizer assim. Os cambistas, eu acho que quem aqui foi um jogo de futebol, principalmente jogo de futebol, tem muito isso, né? No Arruda não, porque a torcida é mais elitizada, mas na Ilha do Retiro você vê muitos cambistas no meio da rua, né, vendendo e cobrando além, só foi para dar um exemplo, mas cobrando além, de fato, do que é o preço do ingresso, ou seja, o acesso ao espetáculo, o acesso ao jogo, né, se coloca uma dificuldade enorme, um preço maior para que as pessoas cheguem lá. Aplica isso no seu coração aí, aplica isso na sua interioridade, aplica isso na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. O que é que a gente tem, como a gente tem se portado, como é esse negócio no dia a dia? O que é que a gente tem cobrado para que as pessoas tenham acesso a essa presença? O que é que a gente tem feito? Porque talvez você diga, não estou cobrando nada, mas às vezes a forma como a gente vive é um empecilho, ou é um preço muito alto para que as pessoas vejam a presença de Deus em nós. Já ouviu falar no Cristão 007, né? Aquele camarada que ele está nos ambientes, mas ninguém sabe. Ele está ali como uma carta viva, mas parece que não tem nada escrito. Porque ele se esconde. E quando a gente dificulta o acesso à presença daquele que já está, ou quando a gente começa a colocar dificuldades, são preços que a gente coloca, sabe, que esse preço já foi pago. O escritor de Hebreus, ele vai dizer assim: entrem com ousadia. Entrem com ousadia. Ou em outra tradução, entrem sem medo nenhum. Entrem, usufruam. Porque esse véu, ele já foi rasgado. Esse caminho novo e vivo, ele foi aberto. Entrem sem medo. E muitas vezes, a gente usufrui dessa presença, mas a gente coloca preços altos para que as pessoas consigam acessá-la. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E o Senhor quer expulsar isso de nós. Ele quer tirar essa ideia da gente dificultar o acesso das pessoas à presença que já está em mim e você e em nós como igreja do Senhor. E é necessário que a gente permita que o Senhor expulse isso de nós. Mas ele também diz o texto, você seguir aqui na sequência, que ele não só derrubou a mesa dos cambistas, como também as cadeiras dos que vendiam pombas. Como eu falei para vocês, a palavra ela é muito pedagógica. O texto ele tem uma revelação plena quando a gente vai entendendo ao longo, né? A revelação ela é progressiva, a teologia fala isso, né? A gente vai entendendo. Pombas na Bíblia é o sinal do Espírito Santo do Senhor. Quando a gente vai lá para o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, é essa figura, né, que desce sobre ele como sinal de que o Espírito estava, né, que o Espírito ele fazia morada. E aqui eu não tenho dúvida que é, mais uma vez, uma forma pedagógica de nos ensinar que o Senhor não quer encontrar em nós prisões para a manifestação do seu Espírito, da sua presença. E ele derruba ali as cadeiras daqueles que aprisionavam aquilo que é o símbolo da presença do Senhor em nós. E ele quer expulsar isso em nós, sabe? Essas cadeias, esses grilhões, esses lugares em nós que não podem, que não dão liberdade para que o Senhor trabalhe. São áreas da nossa vida que nós não queremos que o Senhor toque. Está muito bem assim. E se nós queremos usufruir, de fato, da manifestação da presença de Deus de forma muito plena, é necessário a gente entender que nós não podemos colocar cadeias, grilhões, para que o Espírito haja e faça em nós. Inclusive, tem um texto muito precioso para mim, que é o texto de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está terminando ali a sua terceira viagem missionária, lembram lá? E aí é bem interessante que, enquanto ele viajava, o Espírito Santo dizia para ele: Paulo, quando tu terminar esse negócio aqui, eu quero que tu volte para Jerusalém. E era uma insanidade voltar para Jerusalém, porque Paulo tinha tocado fogo em Jerusalém. E seria o último lugar, em sã consciência, que ele queria voltar. A turma estava doida para pegar ele. Mas ele diz assim: o Espírito me revela de cidade em cidade que eu tenho que ir para lá, para Jerusalém. Eu acho muito interessante, porque ele não aprisiona a voz do Espírito, ele permite o Espírito Santo falar. Ainda que aos olhos humanos seja uma loucura voltar para Jerusalém. E o texto nos diz que ele volta para Jerusalém. E ele diz assim: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor. Isso é, de fato, viver a liberdade do Espírito, do convite do Espírito, ainda que esse convite me leve para uma situação que, aos meus olhos, seja uma situação difícil. Ou que essa querência nunca partiria de mim. Mas aí o Espírito mandou, e se ele mandou, a sua vontade, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E aí eu obedeço, eu vivo, eu me lanço. Não há grilhões, não há cadeias, ele pode fazer o que ele quiser, ele entra na minha vida, ele olha as áreas da minha vida, ele muda as coisas de lugar, ele faz como ele quer e me direciona como ele quer. É assim que o Senhor quer fazer em nós. Ele quer expulsar de nós todo tipo de grilhão, todo tipo de cadeia. Mas eu queria dizer também algumas coisas que ele quer encontrar em nós, que o texto nos revela. A primeira delas está no verso 13, quando ele diz: está escrito, e aí ele cita o profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor quer encontrar em nós, ou ele quer fazer de nós, um ambiente de oração. E oração é relacionamento. Oração é essa relação profunda que ele quer ter conosco, desse convite diário de um pai que ama se relacionar com seus filhos. Eu lembro que o pastor Paulo Borges Júnior falou uma vez, e aquilo tocou muito o meu coração, que ele falava assim: olha, por que o pai chama os filhos para poder lavar o carro? Filho, vamos lavar, estou falando de filho aqui, criança, vamos lavar o carro comigo? O pai, ele não está preocupado com o resultado, porque se ele quisesse um bom resultado, ele botava o carro num lava-jato. E ele sabe que, se ele quer um bom resultado, a última pessoa que ele chamaria seria o seu filho, porque o filho vai fazer de tudo, mas não vai deixar o negócio bom. Mas por que o pai chama o filho para lavar o carro? Pela relação, pela presença. Porque ele quer ali, no momento que ele lava, derramar o seu coração e formar o seu filho. O nosso pai, ele nos chama para a relação, não é pelas orações lindas que a gente pode oferecer, ou pelo resultado extraordinário que a gente pode ofertar com a nossa vida no dia a dia. Mas é simplesmente porque nós somos filhos. E ele quer construir em nós esse ambiente saudável de acesso, sabe? De conversa diária, de companhia. Eu sempre entrei em crise quando eu sempre aprendi oração de forma devocional. Ou seja, acordo de manhã, ou pego um ambiente no meu dia, um momento no meu dia, e ali tem um tempo de oração e de fala com Deus. Então eu aprendi logo de início que oração era falar. Mas eu evoluí, eu fui aprendendo com algumas pessoas que oração não era só falar, oração era uma conversa, era conversar, então era um bate-papo. E tudo bem, a gente vai aprendendo isso no dia a dia. Só que quando a gente chegava em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Aí eu disse: peraí, então esse negócio é meio doido, como é que eu vou ficar falando, né, sem parar? Então é óbvio que o apóstolo Paulo não estava falando de uma conversa apenas, ele estava falando de estar com Deus. Oração é estar com Deus. Oração é lembrar o tempo todo, em qualquer lugar, que existe um Pai que está com você, que Ele está presente e que Ele quer ser acessado em pensamento, em conversa. Ele quer derramar do Espírito dEle para que a gente caminhe na convicção de que Ele que está trilhando ali, está conduzindo os nossos passos. É necessário a gente entender a oração nessa perspectiva de um convite. Acho interessante quando você vê Jesus ensinando sobre oração em Mateus capítulo 6. Ele diz assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, né, em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Acho interessante porque Ele não diz o teu Pai que te ouve em secreto, Ele diz o teu Pai que te vê em secreto. Então a oração não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente mostra. É a presença, é o estar, com a convicção de que Ele está. E aí a gente quebrando o coração, e a gente não esconde, e a gente abre. Não como quem quer impressionar com palavras, mas como quem quer ser amado, mostrando muitas vezes a sua miserabilidade. E o Senhor quer isso de nós, Ele quer encontrar esse lugar de oração, porque está escrito: se é minha casa, então tem que ser casa de oração. Se você é minha casa, você tem que ser casa de oração. Tem que ter uma relação. Tem que ter uma conversa. Deixa eu dar um exemplo para você que me constrangeu muito. Eu fui para o extremo agreste, né, quase sertão, ali perto de Arco Verde, com um colega no carro. E a gente pegou um álbum lá, completo, de uma banda que a gente gostava muito. E a gente disse: olha, a gente vai fazer uma missão, são mais de 3 horas de viagem, dá para a gente escutar o álbum todinho. A gente vai escutando e vai conversando. A gente saiu aqui de Recife, não ligamos o som e fomos conversando daqui até Arco Verde. A gente chegou em Arco Verde, a gente percebeu que a gente não botou o som para tocar. E a gente, tudo bem, aquilo ficou na minha cabeça: rapaz, a gente não parou de falar, foi tanta coisa, porque de fato há uma intimidade tão grande entre a gente, que a gente tinha tanta coisa para compartilhar, que a gente foi conversando. Depois aquilo me entristeceu, porque eu disse: meu Deus, quando eu vou conversar contigo, parece que as palavras somem. O joelho dói. 2 minutos, 3 minutos, acabou. Então isso me ensina que quanto mais eu tenho intimidade com alguém, mais eu tenho assunto para falar. Mais eu tenho prazer de conversar. Amém, gente? Amém. E o Senhor quer tratar isso em nós. Sabe? Ele quer encontrar esse ambiente ou essa ambiência de oração. Seja em nós, na nossa individualidade, seja em nós como igreja, como mosaico. Ele quer encontrar esse ambiente de oração. Mas tem outra coisa aqui, para a gente caminhar para o final, que Ele mostra que quer encontrar em nós. É um lugar de cura. Se você ler o verso 14, diz assim: foram ter com Ele no templo cegos e coxos, e Ele os curava. A casa, a manifestação, onde há a manifestação da presença de Deus, há cura. E Ele quer, sabe, encontrar esse ambiente saudável em nós, esse ambiente de cura. Não só nos curar, como Ele quer que a gente leve essa cura o tempo todo, que a gente seja esse abraço que cura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas que têm acesso à sua vida, quando elas te encontram, elas param para conversar contigo, com as suas mazelas e com as suas doenças, elas saem mais doentes ainda ou, de fato, elas saem curadas? Porque o Senhor, se nós somos casa de Deus, e se nós manifestamos a presença de Deus, quem acessa a nossa vida, acessa a cura. Seja um abraço que cura, seja um ombro que tem um remédio tão especial. Eu não sei se é impressão minha, não sei se você concorda comigo, mas a gente está se tornando cada vez mais individualista. Acho interessante em Mateus capítulo 5, início do Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando, vai começar a falar de bem-aventuranças e vocês sabem lá que o Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Então, antes dele pregar o maior sermão da história, aquele sermão poderosíssimo, o texto nos diz, o primeiro versículo, que ele vê a multidão, ele sobe ao monte, ele se assenta e os discípulos se aproximam, a multidão começa a se aproximar. Essa experiência inicial para se pregar um sermão mostra que Jesus, ele percebia, discernia, ele conhecia as pessoas que estavam ao seu redor, e quando ele percebia, ele sabia que eram carentes, pessoas problemáticas, porque se é pessoa, tem problema, tem gente que parece um livro de matemática, né? Tem muitos problemas. E se conhece, se é pessoa, tem problema. Jesus olha a multidão, ele consegue discernir, tem problema, ele sobe ao monte, ele tem disposição para ensinar, ele se senta para a relação e se aproxima às pessoas. Jesus nos ensina que se de fato nós queremos manifestar aquilo que ele é em nós, nós não só vamos perceber as pessoas, como nós vamos procurar ter disposição para encarar o problema que nós descobrimos ali. Porque nós até temos a facilidade de discernir. Tem gente ali, tem gente que se aproxima, tem gente que precisa, mas quando a gente vê o tamanho do negócio, a gente sabe de uma coisa, por aí eu não vou não. Vamos por aqui, de novo essa pessoa depressiva, de novo essa pessoa ansiosa, de novo essa pessoa com esses problemas, sabe de uma coisa, está me esgotando. Mas se nós somos casa de Deus, o Senhor quer nos usar como lugar de cura, como lugar de abraço. Pessoas que chegam, que têm contato conosco, e porque tiveram contato conosco, tiveram contato com Cristo. Então, ele quer construir em nós esse espaço de cura, para que por onde que a gente for, e quem a gente toque, receba de fato a virtude do Espírito, do Senhor. E por fim, irmãos, eu vejo que ele também quer encontrar em nós um lugar de adoração. Porque o texto nos diz, se você puder seguir aí o verso 15, 16, para a gente encerrar. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Há um ambiente de adoração. Perceba que há uma sequência muito clara. Quando o negócio, quando o comércio, ele sai, quando a ideia de ser um cambista ou de cambismo, ele cai por terra, quando o espírito tem liberdade, agora quem aprisiona está, né, também saindo de cena, o lugar de oração começa a ser construído, o ambiente de cura começa a ser visto, as pessoas são trazidas à presença, e agora há lugar para adoração. Adoração de gratidão por quem viu aquele que salva operando, mas um lugar de adoração que anuncia para as pessoas, olha, aqui tem pão, aqui tem cura, aqui tem relação, olha, aqui você vai encontrar o Pai. Como quem declara em louvor, porque a expressão Osana, essa declaração de que se encontrou o Salvador. E aí, quando nós somos casa de Deus, a gente adora por gratidão pela presença, mas também para anunciar para outros, olha, aqui tem o Salvador. Em mim, em você, no meio da mosaico, no meio do povo de Deus, aqui tem um Salvador. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Primeiro expulsar aquilo que de fato só atrapalha, mas ele quer construir em nós essas coisas. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Baixe sua cabeça e fale com o Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Senhor, a gente te agradece, porque assim como o Senhor chegou lá em Jerusalém, naquele templo, o Senhor está aqui nesse lugar. E o Senhor vem querendo expulsar de nós tudo aquilo que atrapalha essa relação. Seja a nossa capacidade de comercializar tudo e de colocar preço naquilo que tem valor. Seja a nossa capacidade de dificultar o acesso, cobrando além de um preço que já foi pago. Seja, Senhor, aqueles filhos que querem prender a tua presença e querem aprisionar e não deixar o Senhor falar, não deixar o Senhor tratar. O Senhor quer expulsar esses grilhões de nós também. Mas eis-nos aqui, Senhor, para nos tornar casa de oração, lugar da relação do filho com o pai, do pai com o filho. Eis-nos aqui, Senhor, para nos tornar agentes de cura, lugares de cura, vidas curadas, ambientes saudáveis, que tocam e que levam virtude. Eis-nos aqui como arautos, como aqueles que louvam de forma grata por terem sido transformados, por viver uma paz que excede todo entendimento, gratos porque o Senhor está e decidiu fazer de nós a tua habitação, gratos porque nós somos a tua casa, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas também como aqueles que cantam para declarar que o Senhor está e que não vivem de forma egoísta essa relação contigo, mas que quer anunciar para todos: olha, eu encontrei a cura, eu encontrei o pão, aqui a salvação. Então trata os nossos corações e conduz cada um de nós, e conduz a tua igreja como o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém.